Atlântida FM é a maior audiência e a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM!
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos, o Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859.
Coelhos. Atenção, João Pessoa, atenção, Paraíba, a Copa do Mundo vai ser vivida em outro nível. Chegou a Arena Estaleiro, uma experiência prêmio do Estaleiro Restaurante no Bessa. Transmissão dos jogos, cardápio temático, combos promocionais, DJs, atrações musicais e uma atmosfera que vai transformar cada partida em um grande evento. Chame os amigos, vista a sua camisa e venha viver a Copa no Estaleiro. Reservas 2177-7459. Arena Estaleiro, no Bessa. A Copa do Mundo é aqui.
A sua Arapuã FM vai bem mais longe, muito longe, pra ficar bem pertinho de você. Transmissão digital de última geração, o melhor sinal, a maior cobertura, equipamentos de última geração. Arapuã FM conecta você no stream, no digital, uma rádio multiplataforma. A sua Arapuã FM é a maior audiência e a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM! A sua Arapuã FM vai bem mais longe, muito longe, pra ficar bem pertinho de você. Transmissão digital de última geração, o melhor sinal, a maior cobertura, equipamentos de última geração. Arapuã FM conecta você no stream, no digital, uma rádio multiplataforma. A sua Arapuã FM é a maior audiência e a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM! Arapuã!
No site!
arapuafm.com.br.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã FM
não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Treze horas e dois minutos, estamos apresentando Arapuã Verdade. Olha, trazer aqui uma dica importante para você ouvinte aqui no Arapuã Verdade. Olha, o lojão mais completo da Paraíba é o lojão Rio do Peixe. São 30 lojas em toda a Paraíba. Tem sempre um lojão pertinho de você. É o melhor em móveis e eletrodomésticos. Aqui temos as melhores condições para você economizar. Siga o Instagram, @ Lojão Rio do Peixe, e fique por dentro de todas as nossas ofertas.
São 13 horas e 3 minutos. 13 e 3 na Paraíba. Eu tenho mais um recado importante. Atenção, força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. NE Caminhões. Aqui você encontra uma linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B. Ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas e conheça de perto, fazendo o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Último recado, Felipe.
Olha, eu tenho uma ótima notícia para os torcedores brasileiros. O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo e já tem adversário definido, que é a Noruega. Por causa desse grande confronto, o Estaleiro Restaurante vai estender seu horário de funcionamento neste domingo, dia 5 de julho, a partir das 17 horas. A Arena Estaleiro recebe você para acompanhar mais um desafio da seleção brasileira em um ambiente preparado especialmente para viver todas as emoções da Copa. Transmissão especial, cardápio temático, combos promocionais, DJs, conforto e aquela energia que só uma torcida reunida consegue proporcionar. E tem promoção especial para quem vem em grupo. Reservando uma mesa para 10 pessoas, o grupo ganha um combo com um balde de cerveja e um petisco. Reservando uma mesa para 20 pessoas, ganha 2 combos e assim sucessivamente. Quanto maior a torcida, maior a festa. Garanta sua mesa antecipadamente, porque os melhores lugares são os primeiros a serem reservados. Então programe-se, reúna os amigos, vista a camisa do Brasil e venha torcer com a gente. É neste domingo, 5 de julho, às 17 horas, em Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Arena Estaleiro, no Estaleiro Restaurante, na unidade do Bessa. Acompanhe nossas redes sociais, @ Estaleiro Restaurante. E atenção para o contato para você fazer a sua reserva, pelo 2177-7459. Arena Estaleiro, a Copa do Mundo é aqui. Vou
mandar um grande abraço para o nosso amigo Arthur Lira e a todos os nossos amigos lá do Estaleiro, que tem inclusive aí se consolidado como um dos melhores lugares. É uma verdadeira arena. Eu inclusive tenho conversado com diversos amigos. Eu não fui ainda assistir, mas o Estaleiro tem se consolidado como um dos principais pontos para não somente no dia a dia a confraternização, o encontro dos amigos, é um local para as famílias. E agora com essa sacada inclusive de fazer uma mega arena com estrutura para recepcionar as pessoas nesses dias de futebol, de jogos do Brasil. Lembrando que no dia do Brasil você tem ali um momento especial, a casa fica mais organizada, já é no dia a dia, mas você pode assistir também outros jogos lá. Todas as áreas estão cobertas, com grandes TVs, com telão também à disposição, um ambiente com mega estacionamento na frente para você poder chegar lá no Estaleiro. Mandar um grande abraço para o Arthur e para toda a família.
Arthur, além de mestre, é um grande chefe, né? E acima de tudo um grande anfitrião. Recebe todos lá, um encontro das famílias e dos amigos, né? Lá no, na Arena Estaleiro. Muito legal e acertou em cheio, e acho que domingo aí vai fechar as portas de tanta gente, viu?
Se Deus
quiser. Um Parque do Povo, vai fechar o Estaleiro.
Eu inclusive, mando um grande abraço para todo o pessoal. Falando de futebol, Braz, vem Rala por aí, não é, Felipe? Essa Rala vem por
Haaland.
Aí, né?
É o Haaland.
Haaland. Como é que é?
É o Haaland.
Nem o nome do galego eu sei chamar direito. Eu só sei que o galego... Eita, galego,
pra fazer. Perigoso. Que venha.
Esse galego é perigoso. Mas nós vamos parar esse galego, não é, Felipe?
Verdade. Ontem, quase queríamos ter outra surpresa, viu, Bruno? A Costa do Marfim empatou ali.
Jogou melhor do que a Noruega.
No segundo tempo. E aí, por uma falha da defesa, uma falha, um detalhe, o Haaland estava só na área e conseguiu ali ampliar o marcador de forma muito fácil, né? Muito fácil. Estava só, nem marcado estava. Então, foi um gol ali que foi uma entrega, na verdade. E aí, Costa do Marfim não teve sorte. Quase que iríamos ter outra decisão nos pênaltis, assim como foi aí com o Paraguai também no dia anterior.
Inclusive o grande jogo ontem que definiu o adversário do Brasil, né? Definiu o adversário do Brasil. Felipe, o que é que esperar da Noruega?
Olha, Bruno, eu vejo uma Noruega mais, assim, com mais potencial em relação ao Japão, viu, Bruno? Muita gente tem dito aí que, tecnicamente, o Japão era mais organizado, causava mais perigo para o Brasil, e o Brasil conseguiu superar o Japão, mas eu acho que tem que continuar a atenção, porque não só o Haaland, tem outros jogadores também com potencial de perigo ali contra o Brasil. Acho que é o momento de ter muita atenção, mas repito aquilo que eu já vinha dizendo com relação ao Japão. Não é o bicho papão. Eu acho que o Brasil tem superioridade técnica, sim, e tem ali um professor que passa essa confiança para os seus liderados, né, que é o Carlo Ancelotti. Eu acho que o Brasil passa mais uma vez no próximo domingo e agora para a próxima fase, que é aí depois passando a Noruega, indo para as quartas de final. Não teve a sorte da Argentina, né? Que encontrou aí adversários com um nível muito inferior aos que o Brasil está encontrando.
É, lembrando que a Noruega não é uma seleção imbatível, venceu a Costa do Marfim por 2-1. A Costa do Marfim, inclusive, jogou muito melhor. Eu assisti parte do jogo. Segundo tempo ali, os
pressionou
caras foram pra cima, pressionaram mais. Mas no detalhe, verdade, a Noruega acabou fazendo 2-1. Mas a Noruega vem de uma derrota de 4-1 da França. Perdeu, não é uma seleção imbatível. Aí depois pegou ali Senegal. Senegal, que não é uma seleção tão
bacana. Mas tinha colocado o time misto, né, contra a França.
Ganhou, inclusive, do Iraque, de 4-1. Tem sido aí e fez um amistoso, vem de um amistoso com o Marrocos. Então, nessa Copa, vem de duas vitórias, uma derrota, na verdade, três vitórias, venceu Costa do Marfim, venceu Senegal e venceu Iraque. E perdeu para a França de 4-1. Tem o Haaland, que é, inclusive, jogador que os números dele impressionam, né? Quando o aspecto é gols, é um grande, inclusive, matador. O cara faz gols e faz de verdade. No histórico, inclusive, de todos os confrontos, nós enfrentamos a Noruega quatro vezes. Né?
Duas e é um dado curioso, empates, né? Que chama, né, atenção para o próximo domingo, porque tivemos quatro confrontos com a Noruega, sendo duas derrotas e dois empates, né? Agora chegou a hora de quebrar essa estatística, viu, Bruno? Eu acredito que a hora é agora, no próximo domingo. E aí que estatística é feita para ser quebrada, né? E vamos aí, Braz, acreditar aí que vai dar tudo certo no próximo domingo contra a Noruega.
4-0 é o meu placar. 4-0 Brasil. 4 Noruega, 0. Ô, Felipe, tem chapa já?
A minha amiga Márcia Dias, jornalista, tá mandando aqui um vídeo de como é que se pronuncia o nome do Haaland. Né?
Haaland,
como é, Braz?
Eu acho que é Haaland, né?
Haaland. Sei que o bicho é um galego de 2 metros de altura que faz gols. Aquele, basta você dizer, aquele galegão da Noruega, aquele que faz gols, que todo mundo sabe quem é.
Tá feito, né? Tá dito, né?
Tá dito. Pois não, Felipe, o que é que você tem aí?
Tem chapa formada já pra presidência da República, né?
Olha, oficializado, Caiado, que esteve na Paraíba na última semana, oficializou aí o seu companheiro de chapa, agora o pré-candidato a vice, é chapa puro sangue, Braz, do PSD, e o vice de Caiado, Ronaldo Caiado, ex-governador do estado do Goiás, será Gilberto Kassab, também do PSD, que é o presidente nacional do PSD. Portanto, chapa puro sangue. E aí a curiosidade também, Bruno, é que o governo do presidente Lula tem 2 ministros do PSD, que vai ser o partido adversário de Lula, que terá candidato adversário a Lula. Ou seja, tem o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, é filiado ao PSD, e tem André de Paula, que é o ministro da Agricultura e Pecuária, também desde abril de 2026 é filiado ao PSD.
Saber que, se eles vão seguir o partido
ou se
vão
ficar com Lula. Que se tornou a política nacional, né? O que é que, para onde caminhou a política nacional? Ou seja, o PSD é governo, mas terá candidato.
É fatiado, Felipe. É governo e oposição, Felipe.
Tá, que isso não é um caso específico do PSD. Outros partidos também tiveram esse mesmo cenário.
O PSD, que é a terceira maior bancada na Câmara, com 48 deputados.
Olha só.
Se tem um craque nos bastidores da política, chama-se Gilberto Kassab. Esse é um craque dos bastidores. Ele que tem, inclusive, demonstrado nos últimos anos, os números dele impressionam. Basta você ver o tamanho do PSD depois que ele assumiu, tanto no número de deputados, como de senadores, como de vereadores e prefeitos eleitos também. Ele não é uma figura de executivo, não é um craque de executivo, mas nos bastidores, em Brasília, em São Paulo, não existe ganhar uma política sem ter ele pelo meio. É um craque, literalmente, nos bastidores. O Gilberto Kassab, ex-prefeito lá de São Paulo.
Isso. E aí, por falar em números, o PSD tem o maior número de prefeitos no Brasil também, com 922 prefeitos.
922 prefeitos. Ele é um craque. Ele, nos bastidores, sabe fazer a política na habilidade. É Centrão Futebol Clube, é um político tradicional de negócios, joga com a turma do centro, o Kassab, e agora está se colocando aí à disposição como vice nessa chapa de Caiado. Eu não vejo a longo prazo, a não ser no eventual desistência do Flávio Bolsonaro, uma migração ali do eleitorado do Bolsonaro, o que é impossível, o que é quase impossível, que eles vão até o último instante fazendo esse movimento de insistência, mesmo com os episódios que envolvem o Flávio Bolsonaro, mesmo com esses conflitos familiares envolvendo a Michelle. Mesmo assim, o Flávio vai levar essa pré-candidatura até o final da eleição.
Olha, Bruno, se o nome de Caiado vai se potencializar até a campanha, isso é uma incógnita, Braz. Porém, eu considero que nas mãos de Caiado tem uma agenda muito favorável, que é o tema da violência, o tema da segurança pública. Caiado traz números, aponta números do estado de Goiás enquanto governador positivo, e isso depõe favoravelmente a Caiado esse tema, porque nas pesquisas internas também de consumo interno, as pesquisas que os pré-candidatos, né, o marketing de cada pré-candidato ali tem feito para monitorar sentimento da população, aponta para um grau de preocupação elevado da nossa população em razão do tema violência e segurança pública. Há pesquisas, institutos que apontam ali equiparado, Braz, a insatisfação da população com o tema corrupção e também violência. Segurança pública.
Verdade,
então,
verdade.
Esse tema está nas mãos de Caiado. Ele se dá bem quando trata desse assunto, né? Porque os números de Goiás apontam isso. Agora, ele se chega ele vai. Dizer,
acabei com a violência aqui em Goiás e quero acabar no Brasil.
Isso. Que para nível isso, de Brasil, né? É uma outra situação. Agora, exatamente. Se ele vai potencializar o nome dele, se vai conseguir crescer nas pesquisas, aí é uma outra situação, vai depender do seu desempenho.
O Caiado, que conseguiu dar vitória a Bolsonaro lá em Goiás, o Caiado que conseguiu ser reeleito no primeiro turno, lá em Goiás, também na condição de governador, ele conseguiu números impressionantes. Eu tive, inclusive, no Goiás, eu fui ali na região da Chapada dos Veadeiros há cerca de um ano, e fiquei impressionado realmente com os índices de segurança. Eu fui na região ali de Alto Paraíso, de Cavalcante, de São Jorge. Inclusive, uma dessas três cidades aí tem um número maior de suicídio do que de homicídios, para você ver a tranquilidade. É impressionante como realmente os números da segurança pública do Goiás não são apenas números, mas refletem numa realidade. Porque tem muito estado que você vê uma maquiagem em números da segurança pública. Ah, melhoramos nisso, melhoramos naquilo, mas que você não tem a sensação e você não tem uma realidade de segurança pública. Em Goiás, na região que eu visitei, eu pude ver, pude acompanhar. Você não tem lá o índice de criminalidade em alguns municípios, é quase zero. Bandido não se cria lá, porque você tem realmente a segurança pública nos últimos anos como uma bandeira de governo que funciona. E é isso que a gente precisa de exemplo de segurança pública de Goiás para os demais estados do Brasil. Uma segurança pública que vá mais além de números, e muitas vezes números maquiados. Uma realidade que realmente funciona, porque tem muitos estados do Brasil que a gente escuta falar, os números de tal estado. Mas quando você chega no estado lá, meu amigo, bate carteira toda esquina. É homicídio toda hora. Então lá realmente os números impressionam, assim como a realidade também acompanha o que os números mostram.
E aí, Braz, Bruno, a política nacional hoje, nesta quarta-feira, pegando fogo com essas decisões e a movimentação também, que no chama PL, muita, né, atenção dentro do PL, a Michelle Bolsonaro insatisfeita, revoltada com a postura do Flávio Bolsonaro, e a informação que Michelle está deixando aí a presidência do PL.
Já deixou, ontem, né, Braz? E me parece que há também uma tendência aí, eu acho que deve se concretizar nas últimas horas, dela também abnegar aí de ser candidata ao Senado. Ela não vai topar essa parada aí. É a crise estabelecida entre Michelle e a família Bolsonaro, no caso aí os irmãos, né? Sobretudo Flávio Bolsonaro. Inclusive, ela chegou a postar aquele vídeo de Garotinho, né? Repostou, aliás, o vídeo de Anthony Garotinho, que fez aí uma revelação bomba, né, Bruno? Com relação aos políticos, a classe política que andou aí reunida, todos pelados, com Vorcaro, e ela faz justamente uma ironiazinha, ela dá uma espetada lá com relação à família, né, Felipe?
Isso, a Michelle Bolsonaro. Foi uma espécie, né, a gente pode dizer num linguajar popular, um bacanal.
Bacanal, foi isso
que era feito por Vorcaro. E nessas festas que Vorcaro convidava amigos políticos, influentes, inclusive Garotinho, ele cita governadores e
governadores, senadores também, deputados,
dessa festa com Vorcaro. E ela compartilhou esse vídeo naturalmente reprovando aí essa atitude. Agora, fica incógnita se ela está querendo se referir a alguém do entorno dela, ou do PL, né? Tem essa expectativa.
É verdade.
Depois que ela repostou, se criou essa expectativa sobre se ela está soltando indireta para alguém em razão do compartilhamento desse vídeo da fala de Garotinho.
É verdade, ninguém pode negar que não chamem para a mesma mesa Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro.
Olha, jogando agora um jogo que interessa a nós, brasileiros, a Inglaterra está perdendo de 1 a 0 para o Congo. Fabiano acaba de me informar agora, gol contra.
Surpresa aí.
Não foi não? Foi chute mesmo normal? Então o jogo começou agora há pouco, com 20 minutos. Esse jogo interessa a nós por quê?
Aos 7 minutos.
Ontem o México venceu o Equador por 2 a 0. O México que até agora não perdeu uma partida. O México vai pegar o vencedor de Inglaterra e Congo. Então se o Congo vencer aqui, nós vamos ter Inglaterra... Se o Congo vencer, vai ser Congo e México. E aí o Brasil, passando pela Noruega, vai pegar o vencedor desse confronto. Então, se o Congo passar hoje, vai pegar o México. Já está aguardando.
Nas quartas, né?
Nas quartas. E aí, não, na verdade, jogo das oitavas,
sim, nas
o próximo
oitavas,
adversário
isso.
Das quartas, de final do Brasil.
Porque o México estava na 16avos, né?
Isso. O México passou, vai pegar agora o vencedor desse confronto. E aí o Brasil pode pegar... No próximo confronto, depois da Noruega, o vencedor do confronto aqui entre Inglaterra, entre Congo e o México.
Que poderá pegar, no caso, o México.
O México,
caso,
né? Já passou.
Um desses dois aqui.
Isso, exatamente.
Olha aí, poderemos ter uma surpresa hoje. Se o Congo conseguir resistir até o final, fez o gol aí aos 7 minutos aqui do primeiro tempo. 1-0.
É difícil resistir à potência e o tamanho da Inglaterra. O que é que tem de Poliana Dutra aí que você estava adiantando pra gente?
Olha, Bruno, uma declaração polêmica, fogo aqui na Paraíba também. A gente sai desse cenário nacional e a polêmica estabelecida na Paraíba, para surpresa de alguns, uma declaração hoje de Poliana Huerto, ex-secretária do ex-governador João Azevedo, que declarou que poderá estar indo para Brasília para ter novas conversas e vai tratar de assunto ligado ao seu apoio na disputa para o Senado Federal. Nessa declaração de Poliana, surpresa, Bruno, ela disse que vai dialogar com o veneziano. Está aberta ao diálogo para conversar com o veneziano.
Peraí, ela no caso vota em João Azevedo, veneziano,
é? É, a preço de hoje, Nabô e João Azevedo.
Não, ela não faz.
Só que nessa...
Pelo que eu tomei conhecimento, ela não tá fazendo afagos a João Azevedo. Dá um F5 aí. Ela não tá fazendo afagos a João Azevedo. Ela tá fazendo a Nabô e veneziano.
Não, na verdade, ela tá, na verdade, só corrigir. Ela já tinha batido o martelo com o João. Faltava definir o segundo voto.
Segundo voto.
Que poderia ser Nabô ou veneziano.
E agora?
Só que ela disse que está aberta ao diálogo agora com Nabô e veneziano.
É exatamente isso o questionamento. Ela falou com a turma?
Isso,
falou tem. Com a gente? Foi, filho? Falou
tem,
com
tem.
Quem?
Ela concedeu uma entrevista hoje pela manhã.
Vamos acompanhar a entrevista.
E tocou nesse assunto.
Que ela concedeu aos colegas do O Paraíba Boa. Pode passar agora a entrevista.
Porque entendo que ele defende... Olha, o veneziano sempre esteve nesse agrupamento que defende Lula. E esse time de Lula é o meu time, como também Nabô defende Lula também, Hugo Mota é o presidente da Câmara, então sem nenhum problema conversar com o Vené, conversar com o Nabô, esse pessoal defende esse projeto de Lula que está sendo importante para o Brasil.
Você está indo para o Brasil,
eu não tenho nenhum problema.
Lula,
né? Nós vamos ter essa conversa.
Sim.
E eu não tenho nenhum problema de votar em nenhum dos dois, nem de Vené, nem de Nabô, porque eu entendo que eles defendem o projeto de nação.
Tem data para essa definição?
Eu espero que seja para ontem.
Como é que foi isso, rapaz?
Está estabelecida a polêmica. Ela disse taxativamente que não tem nenhum problema de votar em Vené e Nabô.
Rapaz,
disse que os dois têm projeto de nação e que fazem a defesa do presidente Lula.
Deixa...
Que é a linha que ela caminha.
Deixa eu te falar uma coisa. Poliana Dutra, não manche a sua biografia com uma coisa chamada ingratidão, que é um dos piores... movimentos e comportamentos que um ser humano pode ter, principalmente na política. Você não pode ter a ingratidão com o ex-governador João Azevedo, que te abriu as portas. Você mandava e desmandava no governo João Azevedo, nomeava e demitia na hora que você quisesse. Em Pombal, na região de Pombal e na Paraíba. uma caneta e caneta cheia, com alto orçamento, seu orçamento era grande, você tinha o poder de nomear e demitir no governo João Azevedo, e agora vai virar as costas para o pré-candidato ao Senado João Azevedo. Como é que o povo vai entender esse seu comportamento? Tudo bem que o segundo voto seja de outro candidato ao Senado. Mas para João Azevedo, me estranha essa declaração dela de não reafirmar apoio, de não votar em João Azevedo, já não bastasse a saída de última hora e de surpresa inesperada do PSB. Depois da queda, o coice. Além de sair do partido de quem ora gozou de grandes privilégios e benefícios, agora também a recusa e o não do voto? Isso é questionável até demais, até quem não entende de política. Imagina ela chegando no interior, lá em Pombal. A turma já deve imaginar no automático que ela vota em João Azevedo, né? Diz, não voto mais nele não. Como é que vai explicar o eleitor de lá? De alguém que ela mandava e desmandava no governo, mandava colocar e mandava tirar. Isso aí, em se concretizando, é um comportamento claro de ingratidão, de não reconhecimento a quem abriu as portas para ela, a quem na eleição passada deu mais visibilidade ainda, numa eleição em que ela estava, que era uma eleição de deputada estadual, que não conseguia sucesso para a reeleição, foi colocada como candidata ao Senado, todo o governo empenhando, perdeu a eleição municipal lá na cidade dela, não obteve sucesso como liderança, teve um amparo do governo do estado de João Azevedo. E agora fica com esse comportamento. Isso realmente é um comportamento, claro, de ingratidão ao governo João, que ela participou.
Verdade, Bruno. E aí, só para complementar aqui a sua fala, o grande erro de alguns políticos, de algumas lideranças, é achar que a população não está atenta a algumas posturas de incoerência, viu, Braz? Porque, assim, nós já tivemos aqui exemplos na Paraíba de políticos que tiveram uma postura incoerente, né, que estava ali num entendimento político, de uma hora para outra, muda sem explicação nenhuma.
Pagaram um preço.
E pagar o preço nas urnas. Termina aí quebrando a cara porque você acha que pode fazer e tomar a decisão que bem entende na hora que quer. E a população fica sem entender. Como é que você estava sentado na mesa com um cara, comendo ali da mesma comida, da mesma bebida, e de uma hora para outra o cara não presta mais, como você bem lembrou aqui, Poliana, detalhe, era uma pessoa da alta confiança. Da estrita confiança
do governador.
Peraí, deixa eu ver se eu entendi esse cenário. Peraí, que eu acho que.
Na granja lá.
Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi esse cenário. Ela, em momento algum, ela declarou que não votaria em João Azevedo. Ela disse que não teria problema de conversar com Veneziano e com Nabô. Pode ser que ela vote em João Azevedo, o primeiro voto.
Braz,
e
vote em 3,
você acha que isso já foi um recado?
Não,
Bruno.
Isso não já foi um recado,
Braz? Posso terminar, Bruno?
Vai votar em 3
não, agora. Não, Bruno, ela disse, eu não tenho problema nenhum em conversar com Veneziano e Nabô. Ou seja, pra mim...
Ela tá marcando 2.
Não, calma.
Se ela já tem João, ela só podia dizer 1, Braz.
Se ela marcou os 2, é porque ela quis dizer, pra mim, subentende-se que ela quis dizer que não tem problema do segundo voto dela conversar tanto com Veneziano... quanto como na boa.
Claro, o voto em João
Azevedo. Eu entendi, a minha leitura é essa. Agora, tá claro, se ela deixou de votar ou se ela vota em João Azevedo, eu não sei. Agora, o que eu entendi foi que pode ser que ela mantenha um voto em João Azevedo, Braz, e diga... Calma, Braz, Bruno, mas ela vai escolher entre na boa e Vené e na boa. Foi isso que eu entendi.
Ela não falou que
aí, eu por isso que eu tentei hoje, a reportagem tentou.
De gratidão que ele fez
por a ela. Reportagem tentou conversar com a Poliana para justamente saber dessa definição dela, Felipe.
Tentou contato com
a Poliana? Tentei, mas ela não pôde atender porque ela estava participando de um evento. Falei, inclusive, com a assessoria dela, através da nossa amiga Otácio.
Ela tem todo o direito de fazer a escolha que bem entender, porque democracia é isso. Agora, se tiver mudança,
claro.
Ela vai ter dificuldade para justificar as bases dela.
Eu vou continuar com a minha tese, não abro mão. Eu acho que ela quis dizer que o segundo voto vai ficar...
Isso é mais carimbado em política que a gente,
Braz, que né?
Mandar recado, Braz. Poliana não é menina em política não,
eu Braz. Eu sei. Mas,
se ela tivesse
com mas deixa ela dizer, bonito, Bruno, deixa Braz. Ela dizer. Eu vou tentar ainda uma comunicaçãozinha com Poliana para saber qual é a definição dela para o Senado da República. Se ela continua com o João ou se vai ficar com o Nabô, e aí sim, se vai ficar com o Nabô e Veneziano.
13
não é, ou um e ou outro,
30,
né?
A gente volta já para uma verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
O melhor jornalismo. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859.
Coelhos. Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Atenção, João Pessoa, atenção, Paraíba, a Copa do Mundo vai ser vivida em outro nível. Chegou a Arena Estaleiro, uma experiência prêmio do Estaleiro Restaurante no Bessa. Transmissão dos jogos, cardápio temático, combos promocionais, DJs, atrações musicais e uma atmosfera que vai transformar cada partida em um grande evento. Chame os amigos, vista a sua camisa e venha viver a Copa no Estaleiro. Reservas 2177-7459. Arena Estaleiro no Bessa. A Copa do Mundo é aqui.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
A sua Arapuã FM vai bem mais longe. Muito longe. Pra ficar bem pertinho de você. Transmissão digital de última geração. O melhor sinal. O melhor sinal. A maior cobertura. Equipamentos de última geração. Arapuã FM conecta você. No stream. No digital. Uma rádio multiplataforma. A sua Arapuã FM é a maior audiência. E a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM! Arapuã! arapuafm.com.br.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Arapuã FM não é só uma rádio, é uma marca. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM não é só uma rádio, é uma marca. Arapuã Verdade. Jornalismo de um lado a outro.
Treze horas e 31 minutos agora. Olha, eu tenho uma ótima notícia para os torcedores brasileiros, meu amigo e minha amiga. Não esqueçam, lembrando mais uma vez, dá uma passadinha lá no estaleiro do meu amigo Arthur Lira e toda a família. Um grande abraço para eles. Nós temos mais um recado para você que está acompanhando agora o nosso programa. Meu amigo e minha amiga, eu acompanho de perto o trabalho da Ford Simavel e sei o nível de seriedade com os nossos clientes. Por isso eu faço questão de compartilhar essa oportunidade. A Ford Ranger Diesel, que está a partir de R$219.500 com a supervalorização do seu usado, é potência de verdade, com uma condição que não aparece todo dia. Então, se você está pensando em trocar de picape, presta atenção. Corra para Ford Simavel. Paraíba tem Ford. Ford é Simavel.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
São 13h32, Braz, você conversou com o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto Silva, Braz?
Conversei, Bruno, porque essa saída da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do PL Mulher amplia aí a incerteza na campanha de Flávio Bolsonaro. Incerteza se ela vai ou não se engajar na campanha, e ela também está sinalizando aí que não vai disputar o Senado. E eu perguntei ao líder da oposição, Cabo Gilberto Silva, como é que ele viu aí essa decisão de Michele de abandonar o barco, deixar o PL Mulher e também sinalizar que não vai disputar o Senado. Vamos ouvir o que disse o líder da oposição, o deputado Cabo Gilberto Silva.
Eu, como líder da oposição, a minha obrigação é estar mostrando ao povo brasileiro que Lula está fazendo de mal à nação, com relação ao líder do governo envolvido no Banco Master, todos esses escândalos com relação ao governo Lula, o caos com relação à economia, a população perdendo poder de compra. Mas, infelizmente, aconteceu esses problemas e, obviamente, ninguém queria que acontecesse. Faz parte da política, a gente fica muito triste com a saída da nossa eterna primeira-dama, mas é página virada e vamos seguir em frente.
Agora, quando o senhor disse que é página virada e vamos seguir em frente, tem outra crise aí que a própria Michelle já tende a não disputar o Senado da República. Isso se agrava ainda mais a relação dela com Flávio Bolsonaro, inclusive publicando nas suas redes sociais mensagens subliminares, como aquele vídeo de garotinho que acusa alguns políticos de participarem de forma pelados de um tipo um bacanal com o Vorcaro.
Eu não vejo dessa forma. Ela faz, ela posta o que ela quiser, obviamente. Não tem nada com relação a Flávio Bolsonaro. Vamos aguardar aí as cenas dos capítulos. Tem as convenções, a gente vai saber quem são os pré-candidatos. Eu não vi ela falar nada com relação à desistência do Senado. O que eu vi, ela falando que deixou a presidência do PL Mulher. Eu lamento profundamente, até porque ela evoluiu o PL Mulher em todo o Brasil. Mas essas questões da política faz parte, as especulações também faz parte, até as convenções nós iremos saber quem vai ser candidato ou quem não vai. Agora eu insisto, como líder da oposição, obviamente, a nossa missão é estar mostrando ao povo brasileiro, e eu quero agradecer aqui em especial ao povo nordestino por ter diminuído bastante a diferença de Lula, já que a população está acordando do Nordeste com relação ao caos que é a administração petista.
O senhor acredita que com a vinda de Flávio Bolsonaro na próxima sexta a Campina Grande vai reverter o quadro eleitoral aqui da Paraíba, ou seja, vai ter como ter um fôlego aqui no Nordeste para a pré-candidatura de Flávio?
Sem dúvida nenhuma, já está confirmado, falei com o nosso próximo presidente da República, dia 3, às 19 horas, no aeroporto da nossa querida cidade de Campina Grande, que faz o maior e melhor São João do planeta, vamos estar lá juntos, Flávio já é a diferença bastante, e até as eleições vai diminuir mais ainda, lembrando que foi praticamente 70-30 em 2022 e vamos diminuir. Eu não vou aqui mentir para a população como Lula faz, dizer que a gente vai ganhar na Paraíba, até porque é muito difícil. Possa ser que ganhe, possa, mas não é fácil, como os senhores sabem, a esquerda é muito forte ainda no Nordeste, sobretudo na Paraíba.
Pois é, tá aí o líder da oposição, o deputado Cabo Gilberto Silva, e teve mais repercussão na direita, viu? O vereador Fábio Lopes, do Partido Liberal, ele saiu em defesa de Michelle Bolsonaro e acredita em um acerto de rota, ou seja, que ela não vai mais entrar em conflitos com Flávio Bolsonaro.
Michelle é um grande quadro do nosso partido, eu sou amigo pessoal dela, gosto muito, está lá muito preocupado com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Ela mesmo emitiu nota junto do partido que nesse momento ela já queria ter tomado lá atrás, independente de qualquer coisa, porque quer cuidar do presidente Jair. Então é um momento que a gente vê com muita maturidade e tranquilidade. No momento que ela estiver pronta e querendo cada vez mais, ela vai estar sempre forte com a gente. Então, é coisa que acontece no dia a dia, pode ter certeza que a gente tem forte. A Michelle é uma pessoa que é uma guerreira, me ajudou muito na minha campanha. A gente é autor da lei Michelle Bolsonaro. Vamos continuar lutando para fortalecer todos os nomes e todos os quadros de toda a direita pelo Brasil.
Está aí o vereador e pré-candidato a deputado estadual, Fábio Lopes, do Partido Liberal, viu, Felipe?
É um assunto que repercute até nacionalmente.
Nacionalmente, está no Metrópolis,
aqui,
né?
Portal em nível nacional. Olha esse aí. Assunto aqui da Paraíba.
A repercussão Paraíba, aí. Como sempre, notícias e destaques em todo o Brasil, Fernando Braz. Braz, você conversou, nós estamos num período de férias e muita gente viajando. Você conversou com o Júnior Pires do PROCON Municipal.
Isso.
Que traz informações para nós aqui relacionadas a questão de que a população deve ficar atenta para não cair em golpes, né, Braz?
Não só golpes, Bruno, como também cancelamentos de voos, né? Um período, como você falou, junho, julho, é um período aí de muita movimentação nos aeroportos de todo o Brasil e do planeta, é um período de férias, muita gente viajando, e tem aquelas pessoas, né, que
passam aí por constrangimentos, cancelamentos de voos, atrasos de até 4 horas de voo. Procuramos saber do PROCON Municipal quais as orientações que o secretário do PROCON de João Pessoa, Júnior Pires, dá a os contribuintes, né, os cidadãos que estão aí se programando para fazer viagem e, logicamente, pode passar aí de sabor de ter voos cancelados e também viagens com grandes atrasos. Quais as dicas do PROCON, secretário Júnior Pires?
O PROCON vem fazendo essa orientação. Nesse período de férias, a procura, né, a demanda por pacotes de viagem, por passagens aéreas principalmente, ela aumenta, né, natural nesse período de férias. Então a gente sempre dá dicas, orientações para que os consumidores eles não caiam em alguns problemas que são comuns, infelizmente, na nossa malha aérea, né?
Certo. E quais são as principais dicas, Júnior? Como é que o consumidor pode ficar atento, logicamente, para ingressar, inclusive, com ações contra as companhias aéreas?
Olha, Braz, primeiro, o consumidor ele precisa ficar atento a partir da compra, né? O que tem direito, o que não tem, né? Se algumas modalidades de passagem são diferentes, algumas dão direito àquela bagagem de 23 quilos, outras não dão, e aí o passageiro tem o direito ali àquela bagagem de mão, né, de até 10 quilos. E aí, quando passa para o passo seguinte, digamos assim, quando o consumidor tem algum problema com relação ao voo, seja atraso, cancelamento, overbook, o consumidor precisa saber de algumas regrinhas básicas. Primeiro, a cada 30 minutos ele precisa ser informado do status do voo, se aquele voo realmente está cancelado, se haverá um atraso, de quanto tempo é esse atraso. Então a empresa, primeiro de tudo, ela tem um dever de a cada 30 minutos informar o consumidor. A partir de uma hora de atraso, a empresa já precisa disponibilizar para o consumidor comunicação através de telefone e internet Wi-Fi, gratuitamente para o consumidor. A partir de 2 horas de atraso, a empresa já é obrigada a fornecer alimentação para o consumidor, né? O consumidor precisa ali ser assistido nesse sentido. E a partir de 4 horas de atraso, ou se for o caso do cancelamento, além de todas essas questões de alimentação e comunicação, a empresa também deverá ou realocar o consumidor em um novo voo ou disponibilizar a hospedagem e o transporte do aeroporto até a hospedagem para que o consumidor possa aguardar o próximo voo. Então essas são as principais orientações que a gente dá para o consumidor nesse sentido. E lembrando, se ele tiver qualquer tipo de problema, pode acionar o PROCON Municipal de João Pessoa que a gente está pronto para auxiliá-lo.
E para acionar o PROCON, pode ir presencial ou também utilizar um telefone, um WhatsApp, é isso?
Exatamente. Nós estamos situados aqui na Avenida Dom Pedro I, número 382, aqui no centro de João Pessoa. Mas o consumidor pode nos acionar através do WhatsApp, que é o DDD 83 98665 0179. O consumidor consegue fazer a sua denúncia, tirar a sua dúvida, abrir a sua reclamação através desse número também.
Está aí o secretário do PROCON de João Pessoa, Júnior Pires.
Júnior Pires. 13h42, tem a segunda rodada do Fala Povo, Povo da Paraíba no ar.
Fala Povo, o Povo fala. WhatsApp que a Paraíba fala para Paraíba ouvir. 981-26-5220.
O povo fala mesmo.
Bom dia a todos, é Pedro de Mangabeira. Olha só, rapaz. O que o pai fazia, o filho faz a mesma coisa, né? A tal de motociata. Mesmo método, a mesma coisa. Não tem erro, né, fazer. O cara só vota num cara desse se for muito trouxa, né? Vai ser uma repetição, né? Pior ainda do que for o pai. É incrível um negócio desse, né?
Bom dia, Bruno. Bom dia, Braz. Bom dia, meu colega de bancada aí, que eu não sei o nome dele. Mas é impressionante a cabeça de Braz, viu?
da mesma coisa foi que aconteceu no carnaval, homenagem de Lula. Não foi proibido, não, foi liberado. Agora, eu não sei que medo é esse da esquerda podre, da extrema esquerda da Paraíba. Porque, será que é porque o Lula começou a cair nas pesquisas? Aqui a própria esquerda está deixando ir no Nordeste. Mesma coisa aconteceu no carnaval, ou não, Bruno?
Boa tarde a todos os ouvintes, a todos da bancada. Aqui é André do Gás, motorista por aplicativo. Rapaz, Cabo Gilberto gosta de defender quem não presta, né, rapaz? A camarada para defender quem não presta. Ele faz parte, né? Dessa turma aí bolsonarista, né? Vão ser todos expulsos, todos. Vocês vão ganhar o que o Luzia ganhou na horta.
Boa tarde. Aí é dupla pesada aí agora. Os dois senadores que vota contra todos os direitos do trabalhador. É o senador da Paraíba e o senador do Rio de Janeiro, o Flávio Rachadinha. O que está envolvido no Banco Master, que roubou dinheiro dos aposentados aí, ó. E você, pobre de direito, vai bater palma para os dois caras que só votam contra os seus direitos. Que quer privatizar tudo para você pagar mais, pobre de direita. Caia fora, isso é um barco furado.
Eita, Zé Beto, vai te tratar, Zé Beto. Tu tá doente, Zé Beto. Que tudo tu bota Lula no meio, Zé Beto. A confusão do ninho de cobra, dos dragão, das cobras. Tu bota Lula no meio, Zé Beto. Vai-te embora, tem que cuidar, Zé Beto.
Ô, Braz, só uma questão aqui. Eu recebi agora a ligação de um colega, Ednei Oliveira, que eu mando um grande abraço, que teve, inclusive, entrevistando a Poliana Huerta nessa entrevista que nós colocamos agora há pouco, crédito, falamos, inclusive, nele. E ele disse que nessa mesma entrevista, trazendo aqui o contexto, que a gente não tem, inclusive, compromisso em trazer erro e jamais.
Claro, claro.
Ele disse que nessa mesma entrevista ela deixou claro esse voto em João Azevedo.
Olha aí.
Ela deixou claro que o primeiro voto dela será em João Azevedo. Então foi pego o contexto dessa fala que chegou para nós, onde ela abre margem aí do segundo voto.
Porque exatamente, foi essa a minha leitura.
Ele comentou em cima daquilo que chegou para
claro.
Nós. Né? Chegou em cima. E eu juntei as coisas, porque já tem ali um histórico da saída dela do partido PSB. Ela saiu do partido PSB, o que houve ali? Uma insatisfação de João Azevedo, da parte dele, com a saída dela com o partido, ficou chateado. Então imaginei, ó, havendo essa chateação, ela está também abrindo ali mão do voto. Mas o Ednei Oliveira falou agora há pouco, que nessa mesma entrevista, ela reafirmou esse voto em João Azevedo, que está conversando apenas no segundo voto, que está em aberto.
Ô, Nabô, ô, veneziano, mandar um abraço aqui para a jornalista Márcia Dias, que também entendeu da mesma forma que eu, que Poliana vota em João e que o segundo voto fica entre Nabô e Vené, Vené e Nabô. Márcia, um beijo.
Você conversou com o Marcelo Queiroga, Braz?
Não, conversei com o procurador regional eleitoral, viu? Que é Queiroga, mas não é Marcelo não Queiroga. É o doutor Marcos Queiroga, procurador regional eleitoral, que revelou ações voltadas aí da procuradoria para diversas cidades aqui e pretensos candidatos por supostas propagandas antecipadas, né? Durante esse período vedado de pré-campanha e o período do São João, né? E ele deu detalhes aí de como a procuradoria está atuando nesse sentido.
A atuação do Ministério Público Eleitoral, ela acontece não apenas no período de campanha, não apenas no dia da eleição, mas quando termina uma eleição, que começa outra eleição, já começa ali o trabalho do Ministério Público, e o trabalho inicialmente é um trabalho preventivo. Então, o Ministério Público expede recomendações, orientações, para que se evite justamente a prática do ilícito. Obviamente, se o ilícito, infelizmente, acontecer, o Ministério Público adota as providências para buscar a punição daqueles que, eventualmente, tenham cometido a irregularidade. No caso, em relação às festas juninas, o Ministério Público adotou uma recomendação, exatamente orientando os prefeitos, orientando todos os gestores públicos que realizem festas públicas com recursos públicos, que aquelas festas não podem servir de palanque para os pré-candidatos. Nós estamos numa fase ainda de pré-candidatura, porque a fase de candidatura, a fase propriamente de propaganda política, começa apenas a partir dos registros das candidaturas em 16 de agosto. Então, nessa fase de pré-campanha, muitos pré-candidatos se aproveitam de brechas da lei, se aproveitam de situações para largar na frente dos demais. E uma dessas brechas, isso aí a gente observa de forma histórica, aconteceu em outras eleições, aproveitavam festas costelas com recursos públicos para ter uma visibilidade maior. Então, o Ministério Público expediu recomendações para 16 municípios, aqueles que organizavam festas maiores com recursos públicos, exatamente para evitar que essas festas fossem utilizadas como palanque político. Uhum. Né? E nos casos em que houve descumprimento, nós fomos provocados em relação a isso, o Ministério Público ajuizou a ação para buscar a penalização daquelas pessoas que estavam envolvidas na irregularidade. A penalização vai desde uma multa e pode, em casos, em situações mais graves, pode levar inclusive a uma inelegibilidade futura.
Pois é, o Procurador Regional Eleitoral, Marcos Queiroga, questionado sobre a contratação de funcionários temporários, que é um problema antigo na administração pública, ele também trouxe informações aí sobre essa questão específica de contratações.
Olha, a lei das eleições possui uma chamada conduta vedada, que impede que nos 3 meses que antecede o pleito, o gestor da circunscrição, né, que está ali em disputa, no caso o estado da Paraíba, nessas eleições gerais, que ele nomeie, que ele demita, que ele remova o servidor, nos 3 meses que antecede o pleito, ele não pode fazer isso, salvo algumas exceções legais. Então, qual é o problema que nós temos aqui? É um problema, posso dizer, é um problema endêmico, porque é um problema muito antigo, é um problema que se repete, que volta, não só no estado, mas também na grande parte dos municípios na Paraíba, é a contratação de temporários. O que é o temporário? Muitas vezes até chamado de codificado, por exemplo. É aquele servidor que é municipal ou estadual, que não tem um vínculo efetivo com o ente. Ele é contratado, da forma como ele é contratado, ele pode ser dispensado ao sabor da vontade do gestor. Então, pelo fato de ele ter aquele vínculo precário, fica sujeito, muitas vezes, a permanecer no cargo em troca do voto, não só dele, da família. Então, a presença desse contratado temporário gera uma vulnerabilidade, permitindo que o gestor utilize aquela contratação em busca do voto. Uhum. Então, isso acontece demais. O TCE, o Tribunal de Contas do Estado, tem feito um trabalho magnífico no controle e acompanhamento dessas contratações temporárias, não só no estado da Paraíba, mas também em todos os municípios, e a todos os entes pediu uma recomendação, uma orientação de que o número de temporários não pode ser 30% do número de efetivos. A relação entre temporários e efetivos, nessa relação, os temporários podem ser até 30% do número de efetivos.
Para cada 100 efetivos, 30 temporários.
30 temporários, exatamente. Então, essa orientação do Tribunal de Contas. E, mesmo dentro desse percentual, tem que cumprir o que determina a lei. São critérios para contratação que são restritivos. Grande parte dos municípios extrapola demais esse percentual. No estado da Paraíba, nós observamos no início do ano que esse percentual, que deve chegar só até 30%, na Paraíba estava em 80%. E foi um aumento gradativo que vem acontecendo desde 2020. Ano a ano, esse número vem crescendo. Então, em decorrência dessa situação, o Ministério Público expediu uma recomendação ao governo do estado para o quê? Para impedir, orientando que o governo não aumente esse número nesse ano de eleição. Se começou com 80%, então não aumente
mais. Não aumente mais.
Não aumente mais. E que...
puder reduzir, reduza, mas...
Isso, não aumente. E que apresente ao Ministério Público um plano de redução. Uhum. A gente não pode exigir uma redução drástica, imediata.
Porque tem famílias ali no meio também,
não, né? Só famílias, mas o próprio funcionamento do serviço público pode ficar comprometido.
Tá aí o Procurador Regional Eleitoral Marcos Queiroga, que hoje conversou com o nosso companheiro aqui de Sistema Arapuã, Cacá Barbosa, na Band News FM.
São 13h52. Pois
não. Ele destaca aí na sua fala uma questão interessante, Braz, que é a cada 100 efetivos, um percentual de 30%
de contratado pelas prefeituras. E que esse número, Bruno, estava estourando, na verdade. Tem prefeituras que têm, vamos supor ali, 300 efetivos, aí tinha também 300 contratados.
Ou 400 contratados.
Ou até mais, né? É. Ou seja, mais de 100%. O número verdade. Superior de contratados
verdade.
Aos efetivos.
E isso desequilibra, viu?
Isso foi, na última eleição, Bruno, um desequilíbrio total em razão do processo eleitoral. Isso beneficia muito, né? Quem está com a máquina, quem está com a caneta. Se você está ali contratando... sem nenhum critério, isso provoca uma desproporcionalidade na disputa muito grande. E aí o Tribunal de Contas está preocupado agora, também a Justiça Eleitoral, com o andamento das eleições estaduais agora nesse período agora, porque a campanha, né, envolve aí agora em nível estadual. Agora, na disputa para os prefeitos, há 2 anos atrás, esse número foi quebrado na maioria das prefeituras. O número de contratações de comissionados praticamente empatava com o número de efetivos ou, em alguns casos, superavam aí o número de efetivos.
Basta ver os números das eleições das eleições municipais. Dos 223 municípios da Paraíba, apenas 5 prefeitos não conseguiram reeleição. E desses 5 prefeitos que não conseguiram reeleição, eles tiveram algum tipo de problema durante o período e acabou, alguns foram afastados e tudo mais. Isso mostra o tamanho da força, da máquina. E a Paraíba tem uma tradição de se manter quem está na máquina, de se manter quem está no poder, seja em município, seja em estado, seja lá onde for. É uma tradição. Há uma dependência muito forte do estado da Paraíba, que ainda é considerado um estado economicamente pequeno, que tem ali as suas limitações, onde se há essa dependência grande do poder público, o que impacta diretamente no resultado do pleito, no resultado das eleições.
Verdade. Outra movimentação na Justiça Eleitoral hoje foi o corregedor do TRE, o desembargador João Benedito da Silva, se manifestou pelo indeferimento do pedido de envio de tropas federais para reforçar a segurança aqui no município de Piancó durante as eleições de outubro desse ano. O despacho também, que foi protocolado nesta quarta-feira, segue o mesmo entendimento adotado anteriormente em relação ao pedido apresentado para o município de Itabaiana. Portanto, a Justiça Eleitoral da Paraíba nega a solicitação de envio de tropas federais, já negou para Itabaiana e agora também para a cidade de Piancó. Especificamente, Bruno, os problemas encontrados aí para a solicitação para envio de tropas para esses dois municípios se dá em razão da disputa acirrada dos dois grupos políticos, né? Há muita confusão registrada no último pleito, tanto em Itabaiana como também na cidade de Piancó. Aqui para a região metropolitana, há alguns aspectos relacionados à atuação das facções. Eu não sei qual será o entendimento também da Justiça Eleitoral quando acontecer aí a solicitação de tropas federais para as cidades aqui da região metropolitana em torno da atuação aí das facções. Agora, no caso de Piancó e de Itabaiana, a justiça, Braz, já entende que não há necessidade da presença de tropas federais. O governo do estado, inclusive, informou a Justiça Eleitoral que tem efetivo e logística suficiente para dar conta dessa demanda dos problemas existentes em Piancó e em Itabaiana. Aqui na região metropolitana, a gente percebe aí um anseio, um desejo da população, a população favorável pela presença de tropas federais em alguns pontos aqui da região metropolitana. Agora, tem que saber qual será o entendimento da Justiça Eleitoral.
Nós tivemos eleições marcadas na Paraíba e em todo o Brasil, as últimas eleições, onde há a presença das facções criminosas, do crime organizado. É que muitas vezes não é nem o crime organizado que vai atrás da classe política, é a classe política que vai atrás do crime organizado, fechando parcerias.
Infelizmente.
E aí isso tem sido um tema muito caro para a justiça. Porque imagine aí, a justiça como todos, os promotores, os procuradores, os juízes, desembargadores, ministros e tudo mais, você tendo ali pessoas infiltradas a serviço do crime organizado, exercendo uma função de destaque através de cargos eletivos, através de cargos, pessoas que são colocadas através do voto ou apoiadas por facções criminosas. Você imagina aí o poder que tem hoje um deputado federal está ali com cargo usando broche a serviço do crime, a serviço de facção criminosa. Imagine aí qual vai ser a atuação dele. Vai estar a serviço de quem no mandato? Então pedir aos políticos, pedir à classe política, daqui a pouco, um detalhe precisa ser dito. Você que está fechando com membro de uma organização criminosa, você não vai conseguir ter dinheiro suficiente para bancar. Vai ter uma hora que você vai cansar. Vai ter uma hora que você não vai conseguir mais bancar. E aí, se essa pessoa passar a te ameaçar? E aí, se essa pessoa tentar contra a sua vida? O teu aliado de hoje pode ser um inimigo de amanhã. E um aliado que você está potencializando para ser inimigo amanhã. E essas pessoas se infiltram no meio da administração pública, das câmaras, das assembleias, das prefeituras. Então esse tem que ser um tema muito caro para a justiça eleitoral, para a população de maneira geral, assim como também para a classe política. A gente tem observado o Rio de Janeiro, aquela instabilidade que está num dos principais países, um dos principais estados desse Brasil, com o crime organizado dentro daquela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, dentro do palácio do governo do estado. Isso tem se espalhado também com diversas denúncias aqui nas eleições municipais, denúncias da operação da Polícia Federal apontando a presença de membros de organizações criminosas. A gente tem que dar um basta nisso e não abraçar e colocar dentro da nossa casa.
Bruno, ainda com relação